Sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, versículo de 2 a 6, e nós vamos falar um tema hoje, e eu quero que você preste atenção, que Deus tem algo para você nessa noite. Diga: eu vim aqui para receber de Deus aquilo que Ele tem para mim. Amém? E o tema dessa palavra é quebrando influências das gerações. Nós temos falado já alguns domingos, desde o domingo do encontro, nós falamos sobre a escolha certa, depois nós falamos de não desista, e domingo passado nós falamos de bênção e maldição, e nós vamos continuar falando sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre quebrando influências das gerações. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é isso, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 6, de Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, você vai ver os 10 mandamentos, tá? Ali onde Moisés desce com os 10 mandamentos e lê ao povo. Então diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Obrigado, Davi. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, por essa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor possa agora, Deus, Espírito Santo, comece agora a falar em cada coração. Vai tirando todo, ó Pai, toda a barreira, vai tirando todo empecilho, vai tirando tudo aquilo, meu Pai, que estava incomodando, no nome de Jesus. Nós cancelamos agora, nós repreendemos toda ação do mal sobre a vida de cada um aqui, meu Deus. Destrave agora nos ouvidos, vai tirando os tampões dos ouvidos, e que o Espírito Santo do Senhor tenha, Pai, agora acesso, em nome de Jesus, em cada coração, em cada mente, no nome de Jesus. Deus, comece a curar, comece a restaurar. Hoje é noite de milagre, é noite de cura, porque o Senhor está aqui, o Senhor trouxe essas pessoas aqui, porque o Senhor tinha um propósito, tem um propósito em tudo isso, e o Senhor vai quebrar maldições, o Senhor vai quebrar, ó Deus, correntes que o Senhor já começou a quebrar desde o louvor. Continue, ó Pai, ministrando em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. É interessante o texto de Êxodo capítulo 20, porque aqui começa então os mandamentos, e Deus começa falando para esse povo, dizendo assim: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor que tirou você da terra do Egito, da terra da escravidão. E é interessante a gente entender isso aqui, esse contexto. Por que que vem esses mandamentos? Imagina só, quando Jacó, né, Israel, foi para o Egito, eles foram para ficar uma temporada de pelo menos 7 a 14 anos, no máximo. Porque quando José, quando o rei, o faraó, teve a visão, né, ali das sete vacas gordas, das sete magras, e aí José revela então aquele sonho e falou: olha, vai ser 7 anos de muita fartura, estoque alimentos, porque vai ter 7 anos de muita escassez, de muita fome sobre a terra. E aí foi feito assim. Então José foi levantado governador daquele lugar. De repente vem essa fome, né? Depois dos 7 anos de muita bonança, começou o tempo de escassez. E nesse tempo, Israel, com todo o seu povo, vem até o Egito, né? E é aquele momento que José se revela aos seus irmãos e ele traz toda a sua família para morar no Egito e habitar na terra de Gozem, né? De Gozem, tem uns que falam Gozem, mas numa terra boa. E ali ficou o povo de Israel. Não era o propósito de Deus que o povo de Israel vivesse no Egito todo aquele tempo. E esse povo acostumou lá e ficou lá mais de 400 anos no Egito. Imagina, era para viver apenas no máximo ali entre 10 a 14, no máximo 15 anos, vamos dizer assim. Mas ficaram 400 anos no Egito. E nesses 400 anos do Egito, eles começaram então a crescer. Nesse tempo, José morre, começa a vir outras pessoas, outros reis, outros faraós que não conheceu José. E começou então a olhar para o povo de Israel que crescia ali no Egito e falou assim, o faraó falou, esse povo ele está crescendo e é muito perigoso para nós. Vamos aumentar a carga sobre o lombo desse povo. E a Bíblia diz que então o faraó começou a castigar o povo de Israel, colocando trabalho, colocando eles como escravos e cada vez mais apertando o cerco contra o povo de Israel. E quanto mais o povo de Israel era pressionado, era apertado, eles cresciam e cresciam. E só que eles estavam sofrendo muito com a escravidão. E aí acontece o clamor desse povo, chega até Deus e Deus então levanta Moisés para ser o libertador, né? E então no início do êxodo começa a saída desse povo do Egito. E esse povo sai do Egito quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas, de judeus que saem da terra do Egito. Mas você imagina esse povo 400 anos numa cultura egípcia, com todos os tipos de deuses, com todos os tipos de costumes, esse povo saiu adorando a Deus? Não. Eles aprenderam as práticas do Egito. Eles aprenderam todos os costumes do Egito. Mas agora Deus chama esse povo para a libertação. Deus então tira eles da escravidão para ser livres. Deus então agora tem uma promessa para esse povo, de uma terra prometida, de algo maravilhoso. Deus então fala, olha, vai se cumprir aquilo que eu disse, eu escolhi vocês para ser a propriedade minha particular. Mas tem na vida desse povo um monte de costumes, de erros. Então chega aqui no capítulo 20, Deus começa dizendo assim, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que Deus fala isso? Deus nunca fala nada à toa. Deus nunca fala uma palavra aqui por falar. Ele sempre está dizendo porque existe um poder nessa palavra, porque tem algo maravilhoso nessa palavra. Quando Deus diz isso, está dizendo assim, olha, é eu que tirei vocês, eu sou o Senhor. E tem algo que eu quero falar para vocês. E ele continua. E no versículo 3 ele já vai logo na veia, no ponto que é o principal na vida nossa e na vida daquele povo, onde ele diz, não tenha outros deuses diante de mim. Eu me lembro que tem uma pergunta que alguém me perguntou, e é até engraçado, né? Que Deus vê todas as coisas, e o que Deus não consegue ver? Deus não consegue ver um outro Deus igual a Ele, porque somente Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele tudo. Criou todas as coisas. Onisciente, onipresente. Deus tem todo o poder. Deus tem todo o domínio. Então ele começa dizendo, não tenha outros deuses diante de mim. E ele continua, e não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adores essas coisas e nem preste culto. Não faça, olha só, não pegue nada lá debaixo da água. Ah, eu vou pegar um peixe aqui, vou adorar esse peixe. Nem debaixo, nem sobre a terra, nem no céu. Não, não faça isso. Não faça imagem, não se prostre a ela, não adore a ela. Por que Deus disse isso para esse povo? Porque esse povo veio com um monte de costumes do Egito na vida deles. E agora Deus escolheu para que viesse servir somente a Ele. Então Deus quer o seu louvor e Deus quer a sua adoração. Mas pastor, o que isso tem a ver com esse tema, quebrando influências das gerações? E aí Deus continua dizendo, né? E Deus continua falando para o povo. Antes, ele começa dizendo então assim: eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até o quê? A terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Pastor, tem pessoas que odeiam a Deus? Será que tem? Tem. É triste realidade, mas tem. Tem pessoas que não gostam de Deus? Tem pessoas que não gostam de Deus. Tem pessoas que odeiam falar de Jesus. Tem pessoas que odeiam de crente. Odeiam igreja. Ah, igreja. Sabe, igreja é a expressão de Cristo na terra. E as pessoas odeiam. As pessoas não gostaram de Jesus. Jesus era inimigo da religião na época. Os fariseus, os sacerdotes da época odiavam Jesus ao ponto que planejaram a morte de Jesus. Jesus, ele incomodou os religiosos. A religião não gosta de Deus. A religiosidade não gosta de Deus. E o que é a verdadeira religião, pastor? Então, a verdadeira religião é Jesus Cristo. Porque religião quer dizer aquele que liga o homem a Deus. E só Jesus pode ligar você a Deus. Amém? Só Jesus. Não é o Ciso, não é o Padim Ciso, não é o pastor fulano, não é o cicrano, nem o beltrano. Tem um nome que está acima de todo nome que pode te ligar a Deus. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Amém? Então nós temos falado, eu fiz a questão de falar essa introdução para que nós possamos entender sobre maldições, sobre quebrando influência de gerações. Falamos de estar debaixo de bênção e maldição domingo passado. E triste a notícia, mas existe maldições geracionais. E aí você pode dizer assim: muitos poderiam dizer, como que eu gostaria de se livrar de um fardo pesado, né, que tenho carregado dos meus antepassados. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, que você que veio aqui nessa noite, eu não sei sua história, eu não sei seu passado, eu não sei sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que vivem dizendo assim: cara, os meus pais sofreram tanto, eu também estou sofrendo igual ao meu pai, não, como que pode eu carregar esse peso que foi do meu avô, que foi não sei de quem? Não é assim? Meu pai foi um assassino, o meu avô foi um assassino, meu pai também foi, e tu tá caminhando, eu já quase levei, passei uns dois na bala, e onde eu chego a briga tá certa, e o trem vira do perna, né, para cima, porque é um espírito geracional de confusão, de intriga, de briga. Existe pessoas assim? Existe. Pessoas que faliram. Ah, meus pais, meus avós foram, faliu, eu também não consegui. Olha, tudo que eu tentei não deu certo. Eu já tentei de tudo. E não dá certo. Ah, eu não dou certo no serviço. Eu já tranquei 35 cursos. Não consegui passar em nenhum. Eu não passei da quinta série. Né? Tem gente sim. Mas também, meu avô também nunca leu. Olha, eu não consigo ser feliz com a pessoa amada. Já tentei com um, com o outro. Olha, ele não tem jeito. Por quê? Tem maldição lá no passado, geracional. E aí você pode fazer a pergunta: mas eu achei que Jesus já tinha livrado tudo isso na cruz. Não vem essa pergunta? Mas pastor, a Bíblia diz que Jesus já levou as minhas dores, a Bíblia diz que já levou as minhas enfermidades. Por quê? Eu achei que Jesus tinha me livrado de tudo isso. Eu estou na igreja, eu vim para a igreja, eu estou aqui, eu venho nos cultos, mas continuo vivendo as mesmas lutas. Eu continuo tendo problemas ainda, o passado tem me apavorado, tem uma sombra me acompanhando todos os dias. Por quê? Sendo que eu não aceitei Jesus como Salvador. Tem esses questionamentos. Jesus não já levou tudo na cruz? Sim. Diga amém. A nossa salvação depende totalmente de Jesus, nada de mim, de você. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada para que mude a história da salvação, porque Jesus já fez tudo por mim e por você. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Jesus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou assim: ó, eu escolhi vocês, vocês estão nos seus delitos e pecados. Eu amei vocês e eu amei de tal maneira que eu me entreguei naquela cruz para salvar vocês. Isso é graça sem medida, amor que vocês não conseguem entender. Vocês não precisam pagar nada, você não precisa vir na igreja, você não precisa dar o dízimo, você não precisa orar, você não precisa fazer nada. Não, pastor, não. O que eu preciso para ser salvo? Dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador na minha vida, eu confesso com a minha boca e eu creio no meu coração, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Quando eu faço isso, eu sou salvo. É graça. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não é de vós, é um dom de Deus. Então é Deus que dá, não depende se eu sou bom ou se eu sou ruim para ser salvo, só depende do amor soberano de Deus para que eu e você seja salvo. Vocês estão entendendo o que é salvação? Salvação não depende de você nem de mim, 100% é Jesus, 100% é graça, Ele já nos salvou. Mas estamos falando aqui de influência de gerações, né? Então, glória a Deus. Esse peso aí eu já estou livre. Só que santificação depende de Jesus e depende da sua atitude. Maldições para ser quebrada, influências do passado para ser quebrada nas nossas vidas, ela depende não somente de Jesus, mas da sua atitude, da sua posição, do seu posicionamento, de se entregar, de buscar o Senhor, de buscar por uma transformação. Eu quero viver algo novo, Senhor, eu não aceito isso, eu não vou viver a mesma vida que os meus pais viveram, eu não vou viver a mesma vida que os meus avós viveram, eu não vou viver aquela vida que falaram que eu ia ser, eu não vou ser, porque agora eu tenho uma palavra, onde tem um Deus dizendo assim: eu sou com aqueles que fazem a minha vontade até mil geração. Deus age diante de posicionamento, irmãos. Deus age na sua vida conforme você se posiciona. Deus vai trabalhar no seu coração em quebra de maldição de influência quando você fala assim: chega. Chega. Eu não quero mais isso para a minha vida. Só que isso tem um preço. Sabe qual que é o preço? Vai ter um momento que você vai ficar só. É só você e Jesus. Porque as pessoas que gostam de você quando você está na miséria, na desgraça, elas não vão querer quando você estiver na bênção, elas não vão querer estar perto de você. Tem gente que é seu amigo rir quando você está caindo bêbado, numa sarjeta, quando você cai de moto todo arrebentado. Ah, olha lá, tira foto, você amanheceu todo babando, olha lá, até mijou na calça. O cara está rindo, é seu amigo. No dia que você se converte, você muda a sua história, sua família começa a ser abençoada, seus filhos andam na presença do Senhor, seu vocabulário muda, sua postura muda, você anda bonito, cheiroso. Agora você vai dar um beijo na amada, não tem mais bafo de onça, né? Mudou tudo. Ah, Ah, esse cara que tirou fotos suas, não gosta, não quer mais estar na sua amizade, não quer estar na sua casa mais, vai te abandonar, vai sair de perto de você. Sabe por quê? Porque agora começou a quebra de maldição, irmão, começou o diabo cair fora, então essas pessoas não vão querer estar perto de você. É automático isso. Mas é posicionamento. Quando você se posiciona para eu quero ter a minha vida transformada. Tem muita gente sentando na história dizendo assim, mas eu sou miserável mesmo, pastor. Não vou ter jeito. Porque foi assim a minha vida toda. Meus avós tiveram câncer, meus pais câncer, minhas tias câncer, meus tios tudo morreu de câncer. Eu também vou morrer de câncer. Está amarrado em nome de Jesus. Não vai, quebra isso agora. Jesus está aqui dizendo assim, eu sou contigo, eu mudo a história sua. Então mude esse pensamento. E onde que eu busco isso? É aqui, o seu lugar certo. É na igreja. A igreja é o lugar. A igreja é o lugar de libertação. Individual e também no plural. É no encontro com Deus. É numa célula. É quando você fala assim, eu vou participar de tudo que essa igreja tem para mim. E eu nunca vou deixar de falar aqui para você. Você vai encontrar aqui pessoas cheias de problema igual você. Glória a Deus. Você vai achar defeito em mim. Você vai achar defeito no seu líder. Eu vou falhar com você. Sabe por quê? Porque eu sou homem, ser humano. Vai ter hora que você vai decepcionar com o pastor. Vai ter hora que você vai se entristecer com o pastor. O pastor não me ligou. O pastor disse algo que me machucou. É. Talvez você vai ter um irmãozinho do seu lado que vai falar algo que vai magoar você. Mas ele está no mesmo processo que o seu, em tratamento, sendo curado, sendo restaurado, sendo transformado, dia após dia, dizendo, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado todos os dias, eu tenho 30 anos sendo transformado, e eu vou ser transformado enquanto eu viver nessa terra. Mas eu quero isso. Então como que eu quebro as influências das gerações? Quando eu tomo uma atitude, quando eu faço parte desses momentos. Culto dos jovens, culto dos teens, chá das mulheres, café da manhã dos casais. Participe, eu quero minha família transformada. Comece a participar da rede de casais. Né? Comece a participar das coisas que estão acontecendo. Mas não deixe de se posicionar. Não deixe de se colocar diante do Senhor. E o Senhor continua dizendo no texto. Aqueles que me odeiam, aqueles que não querem a minha presença, aqueles que têm buscado outros deuses, aqueles que têm idolatrado tantas outras coisas, mas não têm tido eu como o único Senhor da vida dele, eu visito, olha só a maldição, a iniquidade, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eita glória! Olha que palavra profética. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Então o Senhor nos chama para que nós possamos herdar todas as bênçãos do Senhor. Só que existe dentro de nós algumas coisas do nosso passado, como eu estava falando. Né? Veja só. Quem teve pais aí que gritavam e xingavam muito? A tendência é os filhos xingarem. Eita. Quando eu cheguei na igreja, graças a Deus, isso foi tirado da minha vida. Né? Foi automático. Mas tem gente que tem um trabalho, né? Para sair as palavras feias, né? Tem uns que têm dificuldade mais com o cigarro, outros com a bebida, mas não tem problema, Deus vai tirando. Outros com a mentira, né? Pessoas que mentem, e até ele acredita nele que ele mentiu. Ele, rapaz, ele inventa que até ele mesmo não sabe se é verdade, se é mentira. Sabe por quê? Os pais mentiam também. Sabe quando que você ensina o seu filho a mentir? Fala que o papai não está. Fala que mamãe não está. E você está lá dentro do quarto? E aí o guri fala, ah, bom, tem esse caminho aí. Aí na hora que ele quebrar um copo, você fala, quem quebrou? Não sei. Foi o... Você está mentindo, guri? Ué, você está me ensinando. A senhora não lembra? Então, vai passando de geração em geração. Ao longo do tempo, nós vemos passando isso para as próximas gerações, sem perceber. Se convertemos, entregamos nossas vidas a Jesus e muita coisa muda. E podemos mudar nessas práticas em nós e nas nossas gerações futuras. Eu disse aqui e já falei sobre a minha história um pouquinho. Eu falei, Deus, eu não quero viver a história que meus pais viveram. Meus pais viveram uma história de adultério, viveram uma história de traição, de briga, de violência física, moral, de abandonar filhos. Não podia chegar alguém lá em casa, nós éramos em sete, e falar assim, rapaz, esse cara é bonitinho, esse menino, dá ele para mim, leva, leva, leva. Eu fui dado para uns três. Eu era o gordinho, gordinho é mais bonitinho, né, quando é pequeno, né? Que gordinho sai bonito pequeno. Depois cresce, fica mais bonito ainda. E aí, chegou lá um rapaz e falou assim, ô, dona Maria, esse menino bonitinho, dá ele para mim. Pô, leva, moço, leva ele. E foi embora. E aí, hoje, ela falou assim, dá um menino desse seu para mim? Minha mãe fala. Eu falei, não, mãe, quem dava filho era a senhora, eu não dou, não. Eu não dou meus filhos, não. Maldição que vai acompanhando. E o que eu faço com tudo isso? O que eu faço, Senhor? Existem essas coisas na minha vida que têm me prendido. Existem essas cadeias na minha vida. E eu sei que cada um de nós tem uma história. Cada um de vocês se sentar aqui vai contar uma história mais triste que a outra. De abandono, de rejeição, que foi rejeitado lá no ventre da mãe, que foi abandonado de algum lugar, e assim, 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 e foi palavra maldita, e nasceu num lar terrível, e parará, parará, todo mundo vai ter uma história, mas eu quero dizer uma história para você nessa noite, Deus vai mudar tudo isso. Olha só, a Bíblia diz lá em Neemias capítulo 1, eu quero que você abra sua Bíblia, Neemias capítulo 1, versículos 6 e 7, as maldições, as influências começam a ser quebradas quando nós reconhecemos que temos coisas para ser curadas, para ser restauradas. Em Neemias, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim, olha, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas às orações dos teus servos que hoje faço diante de ti. Dia e noite, olha o que Neemias diz, dia e noite ele orando, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Próximo versículo. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem o estatuto, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Queridos, essa história de Neemias, Neemias estava servindo ao rei, ele estava longe lá de Israel, a cidade de Israel tinha sido destruída por causa do pecado. Chega então a notícia até Neemias, fala assim, olha, a cidade de seus pais estão destruídas, os muros estão caídos por terra, e sabe o que Neemias faz? Neemias podia muito bem bater no peito e falar assim, ó, eu não estou nem aí, eu estou bem, eu estou num palácio, estou vivendo das melhores coisas nesse momento. A Bíblia diz que ele se coloca de joelho e ele pede perdão pelo pecado de quem? Do seu povo e dos seus pecados. Quer quebrar as influências malignas sobre a vida da sua família? Comece a orar por ela. Começa a declarar de joelhos. Põe o nome da sua família debaixo do joelho e começa a dizer, Senhor, a história foi essa até aqui, mas a partir de hoje eu oro pelo pecado. Senhor, perdoa os pecados dos meus pais, o pecado dos meus irmãos, o pecado de toda a família geracional que veio trazendo morte, trazendo miséria. Em nome de Jesus, cancela agora, Senhor. Eu declaro uma guerra agora diante de ti. Eu não consigo fazer, mas eu creio num Deus que pode mudar a história da minha geração, da minha família, e o meu futuro pertence ao Senhor. Como que eu quebro isso? Falando com Deus, orando, buscando, se posicionando. Eu sei, Deus, que eu tenho uma característica do meu passado. Eu sei que tenho um DNA dos meus antepassados. Eu sei que eu tenho um nervosismo do meu passado. Eu sei que eu falo coisas porque os meus falaram. Eu sei que eu tenho atitude que os meus tinham. Mas agora eu não quero mais viver as minhas atitudes. Agora eu quero que o Senhor viva dentro de mim. Que o Espírito Santo do Senhor mova no meu coração e mude a minha história. Ah, querido, aí entra Gálatas capítulo 5, onde diz dos frutos, quando você busca, aí os frutos do Espírito vêm. Onde tinha ódio, tem o quê? Tem longanimidade. Onde tinha desespero, tem domínio próprio, porque é fruto do Espírito, é domínio próprio, é mansidão. E quanto a essas coisas não há lei, quanto a essas coisas não há quem possa julgar. Sabe, eu mudo a história quando eu me posiciono diante do Espírito Santo, quando eu me coloco diante de Deus, falo: Senhor, a minha história vai ser mudada. Mas você parece muito com fulano. Não, meu irmão, eu pareço agora com Jesus Cristo. Ah, Jesus é o meu espelho, Jesus é o meu bom perfume, Jesus é a mudança na minha vida. Você vai ficar só, tem hora. Porque quem aplaude você na miséria não vai querer aplaudir você no sucesso. Essa é a realidade. Poucos vão estar junto com você, mas Jesus está lá. Jesus está lá com você. E Neemias então se posiciona. Ele pede perdão pelos seus pecados. Ele pede perdão pela nação, pelos seus pais. Eu não quero mais ter a aparência do pecado, mas agora eu quero, Senhor, ter a aparência de Cristo na minha vida. Isso é possível. Entende? Entende quando um homem, uma mulher, um menino, um jovem, uma criança ora e busca o Senhor? Vocês entendem? Esses dias que eu fui pregar lá na sede, e aí o Abraão ficou, porque tem os teens, né? Ele não foi. E quando foi na segunda-feira, ele foi lá e colocou no YouTube, lá na TV, e assistiu toda a minha mensagem. Ele assistiu toda a minha palavra. E ele ouvindo a palavra. E de vez em quando ele dava uns glórias. Eu lá lavando roupa e só vendo ele. E ele ouvindo. Ele que ia sem pai. E ele ouvindo. E sabe, Deus ministrou meu coração? Deus falou assim: isso é aprovação. A maior aprovação é saber que o seu filho, ele está ouvindo a sua palavra, a palavra que eu dei para você. E eu tenho percebido que ele está sentando com a Bíblia dele, escrevendo algumas coisinhas que eu já falei para ele. Vai escrevendo, filho, vai lendo, Deus vai te dando palavra, e vai escrevendo as palavras. Porque a história minhas, a minha história, é a história que assim, olha o que meu pai falava: vocês não vão valer nada, imprestáveis, raça de cobra, de víboras, vocês vão prestar só para ser prostitutos e bebuns. Era a palavra que eu tinha do meu pai. Mas olha a palavra que Deus tem para mim: eu agora te chamo para ser filho amado, eu te chamo para você reinar juntamente com Jesus. Eu vou mudar a história da sua família, e a história da minha família está sendo mudada. Mas como que meus filhos podem ouvir a palavra do Senhor se ele não vê eu ouvindo a palavra do Senhor? Como que meus filhos vão amar a Deus se eles não veem eu amando a Deus? Como que meus filhos vão buscar a Deus se eu não buscar a Deus? Então, quer quebrar? Comece a buscar o Senhor. Seja o exemplo para o seu filho. Seja exemplo na sua casa. E assim Deus vai fazendo, Deus vai transformando, Deus vai mudando. Fique em pé nesse momento. Nós não acabamos não, tá, irmãos? Mas nós vamos fazer um negócio aqui. Provérbios, coloque para mim Provérbios 28, 13 e 14. Provérbios 28, 13 e 14. Diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, Mas os que confessa e abandona alcançará o quê? Misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Coloque a mão sobre o seu coração agora, feche seus olhos e diga assim comigo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quebro toda maldição, toda influência, toda ligação do mundo espiritual ou emocional, vinda dos meus pais ou dos meus avós, nas áreas financeira, emocional, familiar, relacionamentos, atitudes e práticas erradas. Diga assim: eu incluo meus filhos nessa oração, para que não herde nenhuma influência das gerações passadas. Diga assim: eu quebro também toda maldição, toda influência ou ligação com o mundo espiritual ou emocional que eu tenha passado para os meus filhos ou os cônjuges na área de comportamento. Medo, raiva, depressão, hábitos doentios e vozes malignas. Diga assim: em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, eu estou livre, e eles também. Em nome de Jesus, diga: somos livres, somos livres, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Podem sentar. Isso é quebra de maldição, começa aqui. Você fez uma oração ao Senhor dizendo: o seu passado, as coisas do seu passado que falaram, caiu por terra. Neemias se posicionou dessa forma e ele começou a orar dizendo: eu não aceito mais. Eu não aceito isso. Quando as influências são quebradas nas nossas vidas, nós começamos a ser parecidos com Cristo. Diga amém. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez. Eita glória! Agora sim, você fez uma oração, ficou mais leve. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a acusação é tão grande de influências que você não consegue se colocar diante de Deus como filho. Você se sente tão acusado de coisas que falaram, de influências malignas, que você fala: quem sou eu para chamar Jesus de pai, Deus de pai? Quem sou eu para Deus me ouvir? Quem sou eu para Deus dar uma resposta? Nunca tive respostas boas. Minha vida sempre foi de castigo, sempre foi arrebentando, todo tempo sendo arrebentado pelos outros. Eu nunca tive nada fácil, não é assim? Aí você fala: você acha que Deus vai me ouvir? A gente se encontra de tal forma. Você não consegue dizer assim: eu sou parecido com Cristo. Mas agora você declarou, você fez uma oração dizendo assim: eu não aceito isso mais. Agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram, tudo se fez novo. Nova criatura, agora eu sou mais bonito do que antes. Né? É, não é? Você pode olhar no espelho e falar assim: eu sou bonito. Né, Davi? Toma posse aí. Nós vencemos a mentira de Satanás com a verdade de Cristo. Você vence a mentira de Satanás com a verdade de Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é a única verdade. Cristo não contém a verdade, Ele é a própria verdade. Ele não te leva para o caminho da verdade, Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade. É Jesus que vai nos levar a esse entendimento que somos parecidos com Ele. E Ele não mente. Quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós recebemos um novo DNA espiritual. Agora você tem o DNA de Cristo na sua vida. Agora você tem o sangue do Cordeiro passando dentro de você. E aí começa, a minha primeira geração, a minha segunda geração, a minha terceira, a minha quarta, a minha geração, daqui 1000 anos, Gilane, 1000 anos você não está mais que nem eu, glória a Deus. E espero que Jesus tenha voltado. Mas se não voltou, a sua geração vai estar adorando ao Senhor, sabe por quê? Porque o Gislane se posicionou. É, o José se posicionou. O Pedro se posicionou. A Maria se posicionou. Você se posicionou hoje. Você disse: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, move tudo que precisa ser movido, tira tudo que não presta, Senhor. Eu jogo fora todo o lixo, eu jogo fora tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não tem mais serventia, que eu estou guardando faz tempo aqui. Não tem aquelas coisas que você vai guardando, depois eu uso, passa 10 anos e não usa nunca, aquilo é só incomodando, só criando traças, criando barata, insetos ali, e assim na nossa vida tem um monte de coisa que precisa ser tirado, vai jogando fora, não presta, eu não quero isso, eu me desprendo disso, eu vou jogando fora, eu quero ser parecido mais com Jesus. E com Jesus, quando nós somos parecidos com Ele, é luz. Luz, não, luz brilha, luz traz vida, luz espanta medo, luz espanta os inimigos, a luz brilha, somos luz do mundo. Jesus falou: vós sois sal da terra e luz do mundo. Eu quero esse Jesus, eu quero ser parecido com Ele. Eu tenho o DNA de Cristo na minha vida. Aleluia. Quando que eu pareço com Jesus? Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24. Quando nós abandonamos nossa antiga maneira de viver, passamos a viver parecido com Cristo. Coloca para nós aí, Efésios. Efésios 4, 22, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, eita glória, criado segundo Deus em justiça e retidão, e procedeste da verdade. Ei, revista de Deus, abandone a antiga natureza, abandone os antigos hábitos, os costumes antigos, porque agora eu quero viver uma nova vida em Jesus. O Senhor Jesus nos livrou de muitas consequências do pecado, e a graça dele nos supre. Quando precisamos encarar nossas responsabilidades pelos atos pecaminosos do passado, a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer. Sabe por quê? Porque Paulo diz: a tua graça me basta. É a graça. É só graça. Não é eu, não é você. A Bíblia diz: por Ele e para Ele são todas as coisas, só Cristo. Irmão, eu quero que você saia daqui entendendo que Jesus é aquilo que você mais precisa, é aquilo que você mais tem que buscar. Jesus é aquele que pode fazer tudo na sua vida. Eu não posso fazer nada, mas Jesus pode. Sabe, Ele quer fazer. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 9, a história muito poderosa de um cego. A Bíblia diz que esse cego, ele era um cego de nascença. E de repente Jesus chega com seus discípulos e começa umas perguntas, questionando: Senhor, por que que ele é cego? Foi ele que pecou ou foi os pais deles que pecaram? Jesus então diz: não foi nem ele nem os pais que pecaram, mas para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele, é que ele está dessa forma. Jesus então cospe no pó, faz um lipo. Ao processo, faz uma baba, põe no olho daquele cego e diz: agora você vai até o tanque de Siloé, lave seus olhos. E ele vai no tanque, se lava e ele enxerga. Irmãos, a Bíblia diz que esse homem abre os olhos, ele pula de alegria, e ele entra no templo, e ele começa a glorificar a Deus. E aí aqueles que conheciam ele como um cego, como pedinte, como aquele que não era nada, começa a admirar: ué, mas você, quem é você? Você não era o cego? E ele fala: sim, mas eu era, hoje eu não sou mais, porque alguém, um homem, colocou, cuspiu no chão, colocou nos meus olhos, pediu para me lavar lá, e agora eu estou enxergando, porque eu tive uma vida transformada, que eu tive um encontro com esse Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus, mas ele teve um encontro de uma forma tremenda. E o que os religiosos da época falam para ele? Quem que foi que curou você? Por que você? Você não era cego? Ele falou assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo tudo. Eu era cego, eu tinha uma vida totalmente transformada, a minha história era essa. Eu não sabia o que era luz, eu fui um jovem que não vi as cores na minha tempo de mocidade, eu não vi a luz, eu não vi nada, eu não tive infância onde eu pude brincar com outras crianças, mas hoje eu enxergo porque Jesus me curou, me transformou, mudou a minha história. E sabe, aquele povo começou a questionar: é esse cego? Porque todas as vezes que você recebe bênção, cura e restauração na sua vida, que a sua vida começa a ser mudada, as pessoas que te zombavam de você, que davam uma esmolinha para você, começam a rir e começam a questionar: que vida que você tem hoje, credo, crente, o que, que é isso? Porque queriam ver você como cego, queriam ver você como pedinte, queriam ver você ali humilhado, mas agora você está vendo. Agora você, agora você foi transformado. Mas quem curou você? Quem me curou eu não sei, é a resposta do cego. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei. Eu sei que eu tinha uma vida de maldição. Eu sei que eu tinha um peso que eu carregava. Eu tinha uma cegueira espiritual tão grande. Eu já tinha procurado todas as ajudas, já tinha ido em todos os lugares. Eu gastei o meu dinheiro com médicos, eu gastei meu dinheiro indo em cartomante, indo em adivinhadores, indo não sei na onde, nenhum resolveu. E aqui agora chegou um homem que cospe na terra, colocou no meu olho, e eu era cego, agora eu sou transformado. Eu vejo para a glória. A minha vida foi mudada porque Jesus encontrou aquele homem. Sabe, talvez é a sua história, talvez é a sua vida. Só que às vezes nós não queremos o processo. Você ia aceitar alguém cuspir, jogar lama de saliva na sua cara? Não tem outra forma mais fácil, não? Menos nojento? Nojento demais isso aí. Ei, Deus quer mudar a sua história. Pegou? Olha lá. Ele pegou. A criança pegou a chave ali. Eu quero ser parecido com Jesus. Quero fazer uma pergunta para todos nós: quem te trouxe aqui? Quem te salvou? Quem merece honra por nosso trabalho nessa obra de Deus? A resposta é Jesus. Você não está aqui para agradar pessoas, você não está aqui simplesmente porque você foi convidado, mas você está aqui para agradar a Deus. Você está aqui para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor hoje está tirando um fardo da minha vida, porque hoje o Senhor está tirando a cegueira, porque hoje está mudando a minha história. Sabe, nós nunca vamos ter ânimo para buscar o Senhor, essa é a grande realidade. A Bíblia conta a história de quatro amigos que pegaram um paralítico e leva. Jesus estava numa casa, tinha muita gente, as pessoas estavam em volta, não tinha como entrar. Esses homens pegam esse paralítico, sobe pelo telhado, abre o telhado, desce aquele homem até os pés de Jesus. Jesus então fala: tua fé te salvou. A multidão ficou louca. A multidão ficou doida. Mas antes de Jesus falar, tua fé te salvou, Jesus falou assim: tenha bom ânimo. Por que tenha bom ânimo? Porque aquele cara que estava lá, paralítico, numa sarjeta, ele não tinha ânimo para buscar o Senhor. Jesus não falou tenha bom ânimo à toa. Oh, não tem palavra que Jesus vai falar por jogar no vento. Jesus falou tenha bom ânimo porque nem aquele cara queria ir lá, precisou de quatro levar ele. Jesus falou assim: jovem, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você está desanimado até para vir da igreja. Você está desanimado até buscar o Senhor. Você não está tendo ânimo para orar. Você não está tendo ânimo para ler Bíblia. Você não está tendo ânimo para lutar pela sua família. Você não está tendo ânimo para lutar pela sua história, para ter um novo começo. Você não está tendo ânimo. Mas Jesus nessa noite está dizendo: filho, filha, tenha bom ânimo. Levanta, a tua fé te salvou. E anda. Tenha bom ânimo. Em Josué, Deus fala a mesma coisa: anima-te, Josué. Se você chegar aqui, irmão, ver eu pulando de alegria, você vai falar para mim: tem bom ânimo? Você não vai falar tem bom ânimo para quem está feliz? Vai, não. E aquele jovem foi restaurado porque tinha quatro amigos cheios de fé, perseverantes, que não desistiram, que pegaram com ele, levaram daquele lugar, e a fé daqueles homens foi o suficiente para que aquele homem fosse salvo e restaurado. E Deus está falando para você: tenha bom ânimo. Eu quero dizer algo para você também. Nem sempre, talvez você vai falar assim: mas pastor, então quer dizer que a partir do momento que eu ando com Jesus acabou tudo, os problemas? Não. Não. Mandaram um dia lá em João capítulo 11 10, 11, ali quando fala a história de Lázaro, mandaram uma carta para Jesus, falou assim: olha, aquele que você ama está enfermo. Lázaro está enfermo. O seu amigo está enfermo. Qual foi a notícia que levaram para Jesus? Aquele que você ama está enfermo. Mas eu sou amigo de Jesus, pastor. Ele é meu amigo. Pois é, o amigo de Jesus ficou enfermo. O amigo, você ser amigo de Jesus não quer dizer que você não vai ficar enfermo. Você ser amigo de Jesus não quer dizer que não vai ter uma notícia ruim. Quando Jairo chama Jesus, começa a andar com Jesus: Senhor, a minha filha está enferma. Tá, eu vou com você, bora lá, Jairo. Vamos lá, lado a lado, caminhando junto. Vamos lá. E a caminhada, chegou no, durante a caminhada, ainda veio a mulher do fluxo de sangue, teve que parar ali, fez um milagre, continuou a caminhada. E quando chega na casa de Jairo, qual foi a primeira notícia? Andar com Jesus, às vezes você vai ter notícia de morte. Qual foi a resposta que Jesus falou na carta que ele recebeu? Essa enfermidade não é para a morte. Qual que é a diferença? Tem uma notícia ruim andando com Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo: por que você está incomodando o mestre? Vai ter pessoas que vão falar para você: para de incomodar, para com o negócio de igreja, para de incomodar Jesus. Ah, não tem mais jeito não, meu irmão, acabou. Para com isso. Para com esse negócio de igreja, de oração. Já foi, já morreu. Para, rapaz, larga disso. Jesus então chega. Sai todo mundo. Sai. Deixa só a menina e o pai e os meus discípulos. Deixa só quem tem intimidade comigo aqui. Deixa só quem tem intimidade comigo aqui dentro dessa quarto, onde tem a morte, onde a notícia de morte. E aí Jesus fala assim: por que vocês estão chorando? Outra pergunta engraçada, parece. Você chegar num velório e perguntar: por que as pessoas estão chorando? Aí quando Jesus fala assim: ela não está morta, ela dorme. começam a rir. Aí, esse aí. Vai ter coisa na sua vida que você vai declarar que a pessoa vai rir de você. Para. Comedor de pacupéva com farinha. Vai orar, vai acontecer? Vai acontecer. Você acostumar a comer timburela no Rio Cuiabá, vai orar, vai acontecer. Vai acontecer. Né, Pedro? Porque Jesus está com você. Jesus está andando do seu lado. A notícia ruim veio. Veio a notícia que estava doente, seu amigo do Senhor. Mas Jesus estava lá. Jesus falou, sai todo mundo. E Jesus chega e fala assim: Talita cumi, menina, levanta. Eita glória! Jesus chega lá depois de 4 dias. Ah, Marta, Marta, chega Jesus e fala: ah, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, por que você não estava aqui antes? Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Toma posse dessa palavra, eu quebro maldição assim. A palavra era de morte, estava já no túmulo, mas tem 4 dias, está fedendo. Ei, pss, tira a pedra. Lázaro, sai. 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 Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: você teve uma história tão ruim, mas o Senhor está dizendo: eu quero andar com você. Eu quero dizer para você que eu sou a ressurreição e a vida. Não tem nada que eu não possa fazer. Ande do meu lado. Deixa eu arrumar meu tablet aqui. Eita. Somos transformados para receber uma herança maior. Diga amém. Qual a herança que é essa? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 que nós somos transformados para viver uma boa, perfeita e o quê? Vontade de Deus. Deus chama para você viver algo novo. Deus trata a iniquidade dos pais nos filhos. E se não for quebrada, até a terceira e quarta geração. Mas Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam de todo o coração. Você, pai e mãe fiel a Deus que está aqui nessa noite. Você, filho, você, jovem, você, adolescente, está aqui nessa noite. Comece a buscar o Senhor por uma mudança. Deus quer ter um encontro para transformar a sua vida. A sua descendência será abençoada e poderosa na terra. Diga amém. Eles vão colher muitos frutos da nossa fidelidade. Você andando na presença de Deus hoje, a sua geração vai colher esses frutos. A palavra abençoarei no versículo 4 que nós lemos quer dizer graça. Graça. Misericórdia. Quer dizer bondade, favor. É a palavra recede. Essa palavra, ela é encontrada 253 vezes no Antigo Testamento, a palavra graça. Pois Deus já manifestava a sua intenção de ter uma aliança com o seu povo para abençoar e não amaldiçoar. Porque Jesus, ele é a própria graça. Pela graça você é salvo. Jesus é a maior expressão de graça, de amor divino. Com um coração cheio de misericórdia, compaixão e entrega por nós. Somos transformados para receber uma herança maior. Em 1 João 3, coloca aí 1 João 3, 2 e 3, diz assim: ó, uma herança. Estamos encerrando. 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ó, que haveremos de? Então nós vamos ser alguma coisa. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos o quê? Fala mais alto. Seremos o quê? Você já imaginou isso? Você já imaginou? Agora, você veio numa história, como nós oramos, repreendendo um passado de tanta mazela, de tantas palavras ruins, que não era nada. Ai, mas quando chega aqui, o Senhor diz assim: olha, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Ah, você não entendeu. Só Elisa entendeu. Olha só. Você será semelhante a Jesus Cristo. Diga amém. Pastor, será? Ei, irmão, não faz essa pergunta. Só creia. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra dizendo aí, ó, então você vai ser igual a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Próximo versículo, olha só. E todos que têm essa esperança, de quem? Nele, purifica a si mesmo como Ele é. Então, o que é posicionamento que eu falei? Posicionamento é isso, ser puro. É possível? É. É buscar santidade, é buscar uma vida na presença de Deus, viver tal como Ele é. Eu vivo na graça, glória a Deus. Deus já pagou tudo por mim, todos os preços pagou, mas eu preciso viver uma vida na presença dEle, viver como Ele é, andar na presença do Senhor, em santidade, em pureza. Sabe por quê? Porque tal como Ele é, nós nos tornaremos. Somos transformados para isso. Que herança, irmãos. Que herança maior. Essa herança agora não é corruptível. É uma herança que o ferrugem não pode corroer, que a traça não pode corroer e nenhum ladrão pode roubar, porque é uma herança eterna nos céus, na glória. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Ah, aleluias. No entanto, a idolatria por coisas do mundo acaba tirando o nosso brilho dessa relação. Você lembra que eu falei aí ao contexto? O Egito representa o mundo. Eles passaram 400 anos lá. E eles carregavam todos os costumes, todas aquelas coisas do mundo no coração. Sabe, você passou talvez essa história toda aí também. E hoje você carrega muitas coisas. Tem coisas aí fora que está fascinando ainda, está brilhando nos seus olhos. A idolatria começa a nos rodear. A gente começa a querer coisas lá do Egito. Ah, mas lá no Egito, ah, lá no Egito tinha peixe, tinha alho, tinha cebola. O povo falava desse jeito. O povo caminhando para uma terra prometida, irmãos, e lembrando dos alhos, lembrando dos peixes que tinha lá no Egito, sabendo ele que em Cuiabá tem peixe muito melhor. É que ele não comeu a pacupeva, né? E lembrando como somos cuidados, como nos guarda o Eterno, como nos sustenta e nos revigora quando ouvimos a sua palavra. Tudo isso jogamos no ralo para idolatrar pessoas, idolatrar coisas da internet, idolatrar celular, idolatrar roupa, idolatrar dinheiro e não sei o que, tantas outras coisas. Olha para o alvo, olha para Jesus. Tudo isso é bom. Dinheiro é bom, roupa é bom, casa é bom, carro é, ter coisas é bom, mas só que isso não pode fascinar, não pode ser que vai brilhar os meus olhos. Sabe o que, que brilha os meus olhos? É eu poder fechar os olhos e adorar o Senhor e chorar diante dEle. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Senhor, como é bom estar na tua presença. Eu sei que tem muitas coisas que você gostaria de levar de seus pais e avós, né? Nem tudo é ruim. Eu sei que tem pessoas que têm histórias bonitas também dos seus parentes. Poxa, meu avô era corajoso, né? Meu pai, um homem de coragem, determinado. Meu pai, minha mãe, honesto, íntegro, né? Aqui nós temos irmãos que têm pais. Eu gosto de conversar com o Pedro. O Pedro, ele fala muito bem do pai dele, né? Da mãe dele. Eu vejo assim uma honra que ele tem pelo pai dele, sabe? Porque o pai dele foi e é um homem que transmitiu isso pro Pedro, né? Pedro, aquele rapaz está ali abraçado ali, ó. Pessoas que falam assim: poxa, meu pai, um homem, minha mãe, uma mulher de um caráter, de uma fidelidade, manso, né? Como meu pai, minha mãe, como que eles eram bondosos, ajudava tanta gente na casa da minha avó. Os vizinhos tudo ia lá almoçar no final de semana, era aquela alegria, não é? Você tem essa lembrança? Então tem coisas boas? Tem. Só que existe uma herança maldita, como a negligência, a omissão, a autopreservação, a idolatria, a avareza, a fofoca, que precisa ser quebrada para não propagarmos isso com o normal. Não dá nada não. Tem pessoas que teve tudo isso, só que tem outro lado da história. Não, aqui em casa aqui, o menino, 12, 13 anos, já tem relação sexual normal, dorme com a namorada, a menina também, não tem problema não. Se não der certo, arruma outro. São coisas que vai trazendo problemas. Às vezes tem um lado bom, honestidade, tudo, só que assim, não, aqui a gente já começa a dar um traguinho pro guri desde os 10 anos, já toma uma dosinha, batiza ele com a 51, depois dá 5, dá 0, 1 a 151. Ele bebe tudo. Maldição. Precisa ser quebrado. É muito fácil destruir um familiar com palavras e ações erradas, mas em Cristo nós somos restaurados através do arrependimento. Amém? Começa a pedir perdão pelos seus pecados, que também eram praticados pelos antepassados. Vamos ficar em pé. Coloca para nós Deuteronômio 11, 26 e 29. Nós vamos encerrar essa palavra, irmão. Em Deuteronômio 11, 26 e 29, diz assim: eu quero que você acompanhe aí. Olha o que o Senhor diz: eis que hoje, que dia? Hoje, ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Lembra que eu falei? Nós temos pregado sobre isso. É hoje, é o dia da decisão. A escolha é sua. Você lembra de um programa que tinha antigamente, Você Decide? Tinha uma história no final, quem decidia era o pessoal que ligava lá: eu quero que o final termine dessa forma. Nessa noite você decide também como que vai ser o término da sua vida, ou o começo, que para muitos pode começar hoje, mas está diante de você a escolha. A escolha de andar com Jesus, a escolha de ter uma vida mudada, transformada, a escolha de palavras, de coisa do passado ficou para trás, agora eu não quero mais idolatrar ninguém a não ser Jesus, é o único digno de adoração, de ser adorado. Em Deuteronômio capítulo 6 diz que nós temos que honrar o Senhor de todo o nosso coração. Honre a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, toda a sua alma. Mas a escolha é sua, querido. Você tem hoje a oportunidade de escolher. Você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, sair daqui falando assim: ah, sabe, o que esse cara falou aí não tem sentido, eu vou viver como estou vivendo mesmo, tudo bem. Mas você pode mudar essa história e falar assim: eu quero viver o sobrenatural com Jesus, eu quero dizer igual aquele cego falou: eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Jesus transformou a minha história, a minha vida. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, você feche seus olhos, comece a buscar o Senhor aí. Deixa o Espírito Santo de Deus ir curando. Nós vamos orar aqui por cura, nós vamos orar por quebra de maldição. E eu quero que você saia daqui livre, restaurado. A sua história vai ter um novo começo hoje. Aleluia, aleluia.